Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite.
Boa noite.
Tudo bem? Casa cheia, né? E aí tem tudo a ver, né, com o tema de hoje. Então já convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 16. Finalmente, chegou o final. Então, depois de um ano, praticamente é um ano e mais um pouquinho, acho que uns 2 ou 3 meses, a gente encerra a primeira carta aos Coríntios. Então, espero que tenha sido muito bom para você. Para mim, particularmente, foi muito edificante. Nós tivemos 32 pregações. Em 1 Coríntios, se a gente for fazer uma média, são 16 capítulos, então praticamente 2 pregações por capítulo. Então foi um tempo muito legal, muito gostoso, e hoje a gente então finaliza as nossas reflexões em 1 Coríntios capítulo 16. E o tema da nossa mensagem de hoje, para fechar, né, com chave de ouro aí esse livro tão especial, é: o reino de Deus é um reino de amigos. Essa é uma frase muito conhecida, e eu esqueci o nome do pastor, me desculpem que falou essa frase aí, mas tem um menino que fala isso bastante, um amigo nosso, que é o Guilherme Manente. Ele usa bastante essa expressão, né? O reino de Deus é um reino de amigos. E de fato o reino de Deus, ele é um reino de amigos, e nós vamos ver isso hoje. Aqui, quando o apóstolo Paulo, ele menciona os seus amigos do reino, aqueles que foram os seus companheiros em suas viagens missionárias, nas suas aventuras, entre aspas, pregando o evangelho, sendo preso, sendo espancado, enfim. A gente vai ver uma série de alguns amigos do apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 16. Mas antes, ainda falando sobre esse tempo que nós tivemos de pregações, aí tem a nossa primeira pregação, vai aparecer para vocês aí. Não sei se vocês lembram. Aí eu olhando esse slide, né, de um ano atrás, eu falo: nossa, estava ruim, né? Mas enfim, daqui um ano vou olhar para os de hoje e vou falar: nossa, estava ruim também. Mas essa foi a primeira mensagem que nós tivemos nas pregações de 1 Coríntios, que foi o tema, né, a B Santana, para que vocês foram chamados. E aí eu vou lembrar para vocês o porquê, o para quê, né, que nós fomos chamados, e vai aparecer na tela para vocês também, para viver em santidade, para viver em amor por meio dos dons, faltou um S ali, e para viver em comunhão com Deus. Esse foi o chamado, esse é o chamado de Deus para mim, para você e para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje então nós chegamos aí no final, 1 Coríntios capítulo 16. Eu não ia ler todo o capítulo, que eu achei que ia ficar longo, mas acho que vai valer a pena para nós nos inteirarmos aí na história. Então, 1 Coríntios, capítulo 16. A gente vai fazer primeiro uma leitura corrida e depois a gente analisa o que, que Deus deseja falar com a gente nessa noite. Então, 1 Coríntios, capítulo 16. Peguei vocês de surpresa, né? Porque eu decidi isso há pouco. Então, mas acho que não vai aparecer aí para vocês. Ele vai quebrando. Então, 1 Coríntios, capítulo 16. Versículo 1. Quanto à coleta, na verdade é interessante aqui, se a gente começar a leitura, quando a gente terminou o capítulo 15, a gente terminou como? Lá em cima, né? Nosso apóstolo Paulo falando de ressurreição, que a gente precisa ser perseverante no serviço, né? E aí parece que o apóstolo Paulo, ele vai esquecer tudo, aquilo que ele tinha, não esquecer, mas diminuir o ritmo e agora falar de algo que não faz muito, que não é tão chocante quanto à ressurreição do Senhor Jesus e à ressurreição dos santos. Mas é um assunto muito importante. E aí ele diz assim, ó: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as minhas primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque esses supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento que a gente tem agora de refletir naquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E que o Senhor possa trazer transformação ao nosso coração, nos ensinando aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós aqui de forma específica, coletiva, e que o Senhor possa abençoar esse tempo precioso que o Senhor nos está permitindo viver aqui agora, nessa noite. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo finalizando toda a sua carta aos coríntios, e a gente viu ao longo dessa carta que a igreja de Corinto era uma igreja tranquila, né? Era uma igreja fácil, as pessoas colaboravam com tudo, não tinham problemas ali entre as pessoas. Era assim, não era? Não. A igreja de Corinto era uma igreja terrível. Era uma igreja que tinha muitos problemas. As pessoas brigavam entre si, as pessoas questionavam a espiritualidade um do outro, as pessoas eram imaturas. O apóstolo Paulo os chama de imaturos, falam que eles ainda eram bebês, espiritualmente falando. Então a igreja de Corinto, assim, foi uma igreja terrível. Eles tinham partidos, lembra? Eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Pedro, ah, eu sou de Cristo. Então tinha uma divisão grande dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fala: olha, não é bom que vocês vivam assim. Vocês precisam viver unidos, em unidade, porque o Senhor quer que vocês vivam em unidade. Então, a igreja de Corinto era uma igreja difícil, muito também porque eles estavam num lugar difícil. O local, essa cidade de Corinto era uma cidade assim terrível com relação a deuses, com relação à filosofia. Então era algo muito forte naquela época. E aí então a igreja estava inserida naquele contexto e por isso também que tinham muitos problemas. E aí o apóstolo Paulo, o nosso grande apóstolo aí, que a gente tem muitos relatos dele nas escrituras, ele vai então finalizar essa carta trazendo fazendo alguns pedidos para a igreja de Corinto. E aí ele vai citar alguns nomes de pessoas que a gente não costuma conhecer, a gente não costuma ouvir, na verdade, então, mas que são homens importantes, e até uma mulher aqui envolvida, né? E são pessoas importantes com relação à igreja de Corinto, principalmente. E aí o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre uma coleta. Então, por algum motivo ali, o apóstolo Paulo, na verdade, por algum motivo não, lembra que a igreja mandou várias perguntas para Paulo? A gente não sabe quais foram essas perguntas, mas ele veio respondendo cada uma delas aqui quando a gente percebe ao longo do livro. E aí ele fala, né, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Então, tinha uma coleta ali sendo arrecadada pela igreja de Corinto, que precisava ser arrecadada, na verdade, e que essa coleta ela seria direcionada para alguém, especificamente os judeus em Jerusalém, que eram as pessoas que estavam passando necessidades financeiras. E aí, o apóstolo Paulo ele sempre lembra dos pobres. E quando a gente olha as escrituras, no Antigo Testamento principalmente, haviam leis específicas para que o povo de Deus, o povo de Israel, ajudassem os pobres dentro do seu povo. Então, algumas pessoas tinham mais poder aquisitivo, poder financeiro. E aí, qual que era a ordem de Deus? Ó, vocês que têm um poder maior aquisitivo, vocês precisam ajudar os mais necessitados, os pobres. E o apóstolo Paulo, de uma certa forma, ele cumpre essa ordem. E Paulo era alguém que se preocupava com os mais necessitados. A gente está vendo isso aqui agora em Corinto, mas a gente vê em Gálatas, a gente vê em Filipenses. Então o apóstolo Paulo está sempre lembrando dos mais pobres. E aí, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículos 25 e 26, ele está falando sobre, provavelmente ainda sobre essa coleta, que ele diz, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Quem são os santos? A igreja, os que foram entregues, né, que foram recebidos pelo Senhor Jesus. Porque aprove a Macedônia e a Acaia, onde é a Acaia, a gente vai ver daqui a pouco, mas é a cidade de Corinto ali, levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, parece que Paulo está fazendo uma arrecadação em várias igrejas. Ó, galera, vamos mandar aí recursos financeiros, porque nós temos igrejas lá em Jerusalém que estão com dificuldades. Então, ele falou para os romanos, ele falou para os gálatas, e ele foi, então, arrecadando. É como se Paulo estivesse aqui no nosso tempo hoje, pensando nas igrejas da Ação Bíblica, ele passasse aqui em Santana, passasse na Saúde, em Mogi, Bauru, Cosmópolis, Cidade Ademar, Vila Antonieta, e ó, galera, vamos aí, o que cada igreja puder ajudar, uma coleta para a gente mandar para uma igreja lá em outro lugar, lá na África, por exemplo, uma Ação Bíblica lá da África. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então Paulo, ele tinha muitos amigos, e ele se preocupava com esses amigos. Ele se preocupava com as igrejas a qual ele passava ali, plantando igrejas, servindo, pregando o evangelho. Então, em Gálatas também, por exemplo, ele diz por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa é a mensagem de Paulo aos Gálatas. Façam o bem. Sempre que possível, façam o bem. Quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém lá no seu trabalho, lá na sua igreja, lá na sua casa, enfim, ajude. E principalmente aos da família da fé. Essa é uma ordem do apóstolo Paulo aos Gálatas. E isso serve para nós também. Nós devemos cuidar dos nossos irmãos, daqueles que têm mais necessidade, não só financeira, mas necessidades no geral. Nós precisamos ser essas pessoas que são os apoiadores. Para quem esteve no PG, lá na casa da Cida, é que foram tantos, já que eu já estou me confundindo as histórias. Mas foi na casa da Cida que a gente falou sobre os amigos de um paralítico. Foi lá na sua casa, né, que a gente falou disso. Que aí eles levaram lá, abriram o telhado da casa e os amigos colocaram ele lá dentro da casa para que Jesus curasse ele. Então a gente falou, né, esses são os amigos de verdade. Não importa se tem uma multidão, se tem guarda, se é alto, se... Não. Se tiver que abrir telhado para te colocar lá dentro da casa, a gente vai abrir telhado para te colocar lá dentro da casa. Então esses são os amigos. Essas são as pessoas em que a gente precisa ter do nosso lado. Pessoas que se preocupam com a gente. Então Paulo, ele sempre pensou nos mais necessitados. E aí ele vai falar como que a igreja deveria fazer essa arrecadação. Né? No versículo 2 ele diz, no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, para a gente é o domingo, né? É, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Ou seja, cada um vai separar ali o que você puder, o que tiver o seu alcance. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ou seja, sabe? Ah, o Paulo chegou, vai, cada o que, que você pode dar aí? Ah, eu posso dar cinco, um churrasco, sabe quando a gente vai fazer um churrasco? E aí, você tem quanto? Ah, eu tenho 5. Ah, eu tenho só 10. Ah, eu tenho 20. Ah, eu tenho nada, né? Tem gente que não vai com nada. Mas o apóstolo Paulo está falando, ó, separem antes. Quando vocês receberem os recursos de vocês, separem uma parte antes. E aí, quando eu chegar aí, vocês vão e dão a parte de vocês, né? E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas, ou seja, o que vocês ajuntaram a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, o apóstolo Paulo, ele era alguém que, além dele se preocupar, e não só pensava, né, putz, estou pensando ali, no outro está precisando, não, mas ele organizava. Ele falava, ó, galera, tá, tem gente precisando, tem gente com necessidade, então vamos aí, vamos se mexer, porque a gente precisa levar lá os recursos para as pessoas que estão com necessidade lá em Jerusalém. Então, Paulo, ele era essa pessoa, ele se preocupava com as igrejas. Esse era o apóstolo Paulo. E aí eu queria trazer para vocês, como que nós hoje podemos nos preocupar com os nossos irmãos? E aí eu trouxe um exemplo, que é a igreja perseguida, por exemplo. Se você entrar lá no site, eu esqueci de colocar o site aqui, mas é o site da Missões Portas Abertas. Esse site, ele fala de, ele traz notícias e informações da igreja perseguida, de pessoas que vão a outros países levar o evangelho. E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns dados. Então, mais de 4.400 cristãos mortos por causa da sua fé em muitos países afora. E eu queria fazer aqui um parênteses. Tem crescido muito o crescimento de perseguição na África. Então, se você pegar o top 7 dos países que mais perseguem cristãos ou igrejas fora do mundo afora aí, 5 são países da África. 1 da Ásia e 1 do Oriente Médio. Então, tem crescido muito o número de cristãos perseguidos e presos na região da África. Mais de 4.700 cristãos presos sem julgamento, só porque seguem a Cristo. São seguidores de Jesus. Mais de 54.700 cristãos abusados física e psicologicamente, ou seja, sendo presos, torturados. Isso é o que está acontecendo lá fora. Nós aqui estamos tranquilos. A gente está numa paz absurda, pelo menos por enquanto, mas está tranquilo aqui para a gente no Brasil. Estamos aqui reunidos num lugar, a gente canta, a gente dá risada, a gente prega, consegue andar com uma Bíblia, seja versão ARA, NVT, NVI, a gente tem tudo. Mas tem países aí que se você for pego com uma Bíblia, você fica 2 anos preso. Você tem as suas mãos cortadas. Então, para a gente, nós temos vivido uma tranquilidade muito grande aqui no nosso país, mas tem gente sofrendo. E aí a gente vê aqui, por exemplo, pessoas que estão aí sofrendo, perdendo filhos nesses países. Imaginem os pais, né, tendo seus filhos tirados dos seus braços. E aí tem projetos de lei contra a igreja, né, contra cristãos na Índia. Então, assim, tem muita coisa crescendo aí afora, muita coisa acontecendo, na verdade, e que eu e você podemos ajudar. E aí esse site, ele vai trazer, vai falar de várias coisas, você pode ajudar financeiramente, em oração principalmente, eles falam, né? Então nós podemos lembrar desses irmãos nas nossas orações. Talvez você não tenha os recursos, talvez nós não tenhamos os recursos, mas nós precisamos lembrar dessas pessoas que estão sofrendo países afora, que por causa do evangelho estão sendo mortos. Pessoas, irmãos, que estão passando necessidade. Pessoas que sofrem por conta do evangelho. E graças a Deus, como eu falei, essa não é a nossa realidade. Nós estamos tranquilos. Talvez você passe aí alguma dificuldade no seu trabalho, com um vizinho, enfim, mas é pouco. Se a gente for pensar nisso aqui, é pouco ainda. Então Paulo sabia das necessidades ali dos crentes na Judéia. E por isso que ele falou, ó, galera, vamos ajuntando aí, porque é necessário a gente lembrar desses irmãos. E aí Paulo continua no versículo 6, ele fala, e bem pode ser que convosco me demore eu mesmo, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminhais nas viagens que eu tenha de fazer. Então Paulo tinha um plano. Qual era o plano dele? Ir até a igreja de Corinto, dos coríntios, né? E aí ele falou, não quero ir aí só de passagem. Sabe quando a gente só toma um cafezinho, vai embora, depois a gente se vê de novo, a gente marca de novo aí qualquer dia. Não, Ele falou, quero ficar aí e se for possível eu vou passar o inverno com vocês. Então Paulo queria estar lá. Ele queria ajudar essa igreja de forma presencial. Muito porque Paulo, ele foi um dos fundadores daquela igreja. Ele fala que aquela igreja era o seu filho, sua filha, né? Ele que fundou aquela igreja em Corinto. Então ele não queria passar rápido ali pelaquela igreja, mas ele queria se relacionar com as pessoas. Paulo gostava muito daquela igreja. Ele se preocupava com aqueles irmãos. E ouvindo tudo que estava acontecendo ali, o que ele faz? Eu vou. Eu quero estar aí com vocês. Eu quero ajudar vocês. E lembra uma pregação que eu trouxe um tempo atrás? Que os coríntios, eles menosprezavam o apóstolo Paulo. E a gente vai ver isso especialmente na segunda carta do apóstolo Paulo aos coríntios. Porque as pessoas começam a questionar esse Paulo aí. Esse cara não é apóstolo coisa nenhuma. Ele vem mandando cartinha pra gente aí, pelas cartas, ele é o bonzão. Mas quando ele chega aqui presencialmente, ele é um fraco. Quem que é esse cara? O que esse cara tá achando que ele é? Então tinha gente lá da igreja que queria bater de frente com o apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele fala, o que vocês querem? Né, aqui na primeira carta dos Coríntios a gente viu isso, né? Que eu vá aí com vocês com espírito de mansidão, ou vocês querem que eu vá com vara? Com chicote? Ele deixa a pergunta. A gente não sabe qual foi a resposta deles, né? Pode vir, né? Aqueles caras bonzão, pode vir que nós vamos trocar com você aqui meia hora sem perder a amizade. A gente não sabe o que ele respondeu, mas ele queria estar lá. E quanto a nós? Qual que é a nossa vontade de estar aqui aos domingos? Todo domingo, estar aqui na igreja em Santana. Nós temos esse desejo? Como é que é para você no seu coração? Você gosta de estar aqui com os irmãos, conversando, cantando, até com fraternização mais tarde ali, né? Comendo, bebendo. Você gosta de estar aqui? Você gosta? Qual que é a sua vontade de estar com os irmãos em Cristo? Passar um tempão junto, comendo, conversando, ensinando, sendo ensinado, compartilhando histórias. Enfim, tudo isso é bom. Mas tem pessoas que não gostam. Acabou o culto, ó. Marcha, tem jogo do Coringão, né? Hoje tem Corinthians e Palmeiras, derby. Então não posso demorar aqui. Então vou pra lá, né? Acabou o culto aqui, esquece. É hora dos meus afazeres. A gente não gosta, a gente não quer ter esse tempo. Mas o apóstolo Paulo, ele era alguém que gostava. Ele queria passar o tempo com aquelas pessoas. E ele fala, né, porque eu não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ainda ele fala, né, se Deus quiser, eu vou estar aí com vocês. Eu vou passar um tempo com vocês. E aí ele fala que ficará então em Éfeso até o Pentecostes, que era um momento também muito especial para os judeus. E aí, a partir do versículo 9, Paulo vai começar a falar de algumas pessoas. Ele vai citar nomes aqui, de homens que foram muito importantes para ele. E ele começa falando de Timóteo. Então a gente já viu o amor de Paulo por Timóteo. Então ele diz no versículo 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Então, a gente vê que Paulo queria ir para a igreja, mas Apolo não queria ir para lá. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Então, Timóteo, ele era muito amado pelo apóstolo Paulo. Sem dúvidas, ele era um grande amigo do apóstolo Paulo. A gente vê isso, Timóteo participando das viagens missionárias de Paulo. No final da vida de Paulo, quando ele estava preso, e ele fala, todo mundo me abandonou. Todo mundo me abandonou. Ele cita até um nome lá de um rapaz, né? Demas. Até Demas, né, tendo amado o presente século, me abandonou. Todo mundo me abandonou. Eu estou sozinho aqui agora, nessa prisão. E ele fala para Timóteo, Timóteo, faz o seguinte, eu preciso que você venha me visitar. venha me visitar, eu preciso de alguém aqui. Parece que ele está clamando, né? Eu preciso de alguém aqui que esteja comigo nesse momento difícil. Eu sei que eu vou ser morto daqui a pouco, mas eu preciso que você venha. Todo mundo me abandonou, mas venha. Venha e traga minha capa, meus livros, os pergaminhos. Então Paulo desejava a presença de Timóteo. Paulo considerava Timóteo como seu filho amado. A gente vê isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A gente viu o apóstolo Paulo falando dele. Ele diz: por esta razão lhes enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele lhes lembrará a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que ensino por toda parte, em cada igreja. Então, Timóteo, ele era alguém muito querido pelo apóstolo Paulo. Ele era alguém que o apóstolo Paulo investiu a vida dele, ensinando Timóteo. E Timóteo, o seu pai, ele era um grego e a sua mãe era uma judia. Ela fazia parte do povo judeu. Ele teve forte influência da sua mãe, né? Como o apóstolo Paulo vai lembrar dele, assim, vai dar alguns conselhos para o apóstolo Paulo, para Timóteo, na sua primeira carta. E ele fala, né? Que você tenha a fé da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Então, ele vem de uma família já que tinha o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus. E o apóstolo Paulo fala, pegue como exemplo a sua mãe, a sua avó. Essas tinham uma fé que Paulo dizia que ele deveria imitar. E Timóteo, ele dava um bom testemunho onde ele estava. Porque teve um dia que Paulo foi lá, na região ali de Listra, né, onde Timóteo nasceu, ele prega o evangelho. Provavelmente foi ali que Timóteo foi convertido. E aí depois o apóstolo Paulo volta para lá. E aí eles ouvem, tem um rapaz aí, um tal de Timóteo, que o cara está a ponta firme. Está servindo a Deus, tem crescido espiritualmente. Eu acho que você deveria, né? Dá uma olhada aí. O Paulo, opa, tenho ouvido falar bem desse rapaz. E aí Paulo ouve tão bem dele que ele fala, vem comigo na minha viagem missionária, na próxima. E aí Paulo leva ele na segunda viagem missionária que ele ia fazer ali, nas regiões que a gente vai ver daqui a pouco. Então, provavelmente, ele foi convertido aí numa pregação do apóstolo Paulo. E Timóteo, ele foi um pastor e um líder. E aí, ele foi um pastor e um líder jovem. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo fala para ele assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo na fé, no amor. E aí ele vai listando ali, né, em várias áreas de que o Timóteo deveria ser exemplo. Então Timóteo, ele foi um jovem em que o apóstolo Paulo investiu tempo na vida dele, ensinando, levando ele para viagens, né? Então Paulo foi discipulando Timóteo ali. E aí, aqui para Coríntios, para os Coríntios, Paulo falou, o Timóteo, ele estará entre vocês. Então, ninguém o despreze. E talvez porque aquela igreja também estava, de alguma forma, ali, não tendo Timóteo como alguém importante no sentido de líder, de pastor. Mas Paulo está falando, observe esse rapaz. Ninguém despreza ele. Obedeçam ele. E aí depois, o apóstolo Paulo continua, e além de Timóteo, que ele tinha ali um grande amor, um grande carinho, ele cita uma outra pessoa, que foi Apolo, versículo 12. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Então Apolo, as escrituras dizem, lá no livro de Atos, que este homem era um homem eloquente, cheio do Espírito. Só que tinha um porém. Ele só conhecia as escrituras, o evangelho, com o batismo de João. E aí foi necessário que chegasse um casal lá naquela região, que foi Áquila e Priscila, e esses então meio que converteram por completo, entre aspas, Apolo, ensinando ele não só o batismo de João, mas agora também ali o evangelho com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Apolo, ele foi um homem muito importante também. Ele era um homem importante na igreja de Corinto. Lembra que a gente falou agora há pouco, no começo? Eu sou de Paulo... E eu sou de Apolo. Apolo tinha o seu partido. Claro que ele não era o líder desse partido. As pessoas que engrandeciam Apolo Não, eu sou de Apolo, eu sigo o que Apolo fala. Eu não quero saber do que Paulo está falando, do que Pedro está falando, não. Eu quero saber do que Apolo está falando. E na igreja, muitas vezes, é assim que acontece na nossa vida, né? Ah, deixa eu ver o que vai pregar domingo. Ah, é o Léo. Ah, o Léo não vou, não. Né? Olha o boletim. Deixa eu ver. Ah, é o Patrick. Ah, o Patrick eu vou. Né? Às vezes as pessoas fazem isso. Elas escolhem os seus preferidos. Mas Apolo... Não tem problema, tá, gente? Você pode gostar mais de um ou de outro. Mas Apolo, ele era alguém que servia a Deus. Esse era o papel dele. E talvez por isso que ele não quisesse ir para lá. Aqui fala no texto, né? Apolo, ó, ele não quer ir estar agora com vocês. Talvez porque ele ficou sabendo desse problema aí, está todo mundo querendo engrandecer o nome dele, e talvez por isso ele não esteja aí. Mas Apolo, ele foi alguém muito importante. Ele era natural de Alexandria, Alexandria ficava no Egito, e ele era um homem eloquente, como eu falei, poderoso nas escrituras, ou seja, ele conhecia muito bem as escrituras, a palavra de Deus. Ele foi instruído no caminho do Senhor. A Bíblia diz que ele era fervoroso no Espírito. E aí, então, precisou, claro, também que Priscila e Áquila o tivessem ali discipulado e ensinado. Então, duas pessoas nós já vemos aqui, dois amigos do apóstolo Paulo, em que o apóstolo Paulo admirava e amava muito, Timóteo e Apolo. E aí, Paulo, nos versículos 13 e 14, ele vai meio que dar as últimas exortações a essa igreja. Porque depois disso aqui, ele vai só falar sobre mais algumas pessoas. E ele fala, ó, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então essas são as últimas exortações do apóstolo Paulo. Ele fala para essa igreja ser vigilante. O que, que faz um vigilante? Um vigia. Ele vigia. Está vindo perigo, né? Se tem ladrão, ou, sei lá. Se a gente pensa num condomínio hoje em dia, que a gente acha que é um lugar seguro, né? A gente tem visto aí, não sei se vocês acompanham nos jornais, aí as questões de que o pessoal está invadindo os condomínios, invade pela garagem, pula o muro, faz isso, faz aquilo e tal. Então está um perigo. E precisa de quê? De alguém para ficar ali, né? Os ronda, né? Para quem mora em condomínio, precisa de ronda para ficar observando o que está acontecendo ali. Porque senão vai virar bagunça, todo mundo vai entrar e, enfim. Então o vigilante, ele vigia. Precisa ficar esperto. Opa, tem um inimigo ali, ó. Fique esperto. Ah, não, aqui, ó. Nessa área aqui, preciso tomar cuidado. Então nós precisamos ser vigilantes também. Em quais áreas das nossas vidas nós precisamos ser vigilantes? Talvez o nosso falar, o que sai da nossa boca. Tiago fala, né? Da nossa boca pode sair bênção e maldição. Quais são as palavras que você tem falado hoje para as pessoas que estão ao seu redor? Na sua casa, na igreja, no seu trabalho, com o vizinho, no supermercado, quando você está no trânsito dirigindo o seu carrinho, o cara vem tentar te ultrapassar e você joga o seu na frente. Isso é o nosso coração. Nosso coração que é o quê? Que é sempre que leva vantagem sobre as coisas. E aí nós precisamos ser vigilantes nessa questão. Como é que nós temos sido vigilantes no que a gente assiste? Na TV, no celular, nas redes sociais. Como nós temos sido vigilantes com relação a isso? E na vida cristã, é assim. A gente precisa estar atento. Precisamos estar vigilantes quanto às tentações que nos cercam. Quanto às artimanhas de Satanás, que quer nos fazer pecar, que quer nos humilhar. Então, com isso, todos os nossos atos, tudo que a gente faz, precisam ser feito com amor. Lembra que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13? Se não tiver amor, nada adianta. Não adianta. Se tudo que você fizer não tiver amor, é como um símbolo que retina. O que é um símbolo? Né? O sino. Você lembra que aquele exemplo que eu dei, né? Que a gente está numa orquestra, a gente veio com um prato, e aí está aqui a música cantando, né, o maestro lá dirigindo todo o esquema, aí chega o Léo com o prato. Não faz sentido nenhum. Isso é quando nós usamos os nossos dons sem amor. Isso é quando nós falamos sem amor. Isso é quando nós trabalhamos sem amor. É o que o apóstolo Paulo está falando. Então, tudo que vocês fizerem, façam com amor. E aí tem um outro versículo, né? Colossenses capítulo 3, versículo 23, não vai aparecer aí. Mas o apóstolo Paulo fala que tudo que nós fizermos deve ser feito com amor, para a glória de Deus. Aí tem até o outro versículo também, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comer, como é que é? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E quando a gente faz as coisas para a glória de Deus, a gente faz com amor. E aí o apóstolo Paulo continua, e do versículo 15 ao 18, ele vai falar sobre mais três homens: Estéfanas, Fortunato e Acaico. E aí quando nós tivermos o segundo filho, a Jadiel, a gente vai dar um desses nomes aqui. A gente vai fazer um sorteio e escolher um desses três. Qual que vocês acham que é o mais bonito? Fortunato, né? Que é um quarto, né? Sugere um quarto, né? Então, diz assim: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Então, Paulo vai fazer um pedido aos irmãos de Corinto. Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então Estéfanas, Fortunato e Acaico, estes eram homens que Paulo gostava muito, que Paulo amava muito. Estéfanas e sua casa foram os primeiros a serem convertidos na região ali da Acaia, que daqui a pouco vai aparecer um mapa ali. Deixa eu ver se eu coloco agora ou não. Não, agora não. Esses foram os primeiros a serem convertidos na região da Acaia. E aí é como se a igreja de Corinto provavelmente começou na casa deles. Então pensa num homem ali, Estéfanas, né, e sua família foram alcançados pelo Senhor. E aí então ele abriu a casa e falou: vamos aqui fazer um PG, fazer aqui uma igreja na minha casa e está tudo certo. E aí então ele e a sua família foi alcançado pelo Evangelho. E aqui não é uma afirmação, tá, de que a igreja começou na casa deles, mas eles foram os primeiros ali a fazerem parte desse grupo de pessoas da igreja ali de Corinto. Então ele foi um dos poucos que foram batizados pelo apóstolo Paulo. Lembra daquela briga de divisão? Eu sou de Paulo, sou de Apolo, tal, tal, tal. Aí Paulo fala: ainda bem que eu não batizei muitos de vocês, exceto Estéfanas e os da sua casa, e Crispo, se eu não me engano, ou Gaio, alguma coisa assim. Então Paulo fala: esse aí é o... Como se ele estivesse falando: esse aí é queridinho meu, são os meus pupilos. Estéfanas foi onde tudo começou. Ele foi um dos primeiros a serem convertidos, em sequência a sua casa. Então, além de Estéfanas, tinha um outro homem chamado Fortunato. Esses eram homens de Deus. Esses homens foram úteis no reino de Deus. Eles foram úteis no serviço do apóstolo Paulo ao Senhor. Eles foram os companheiros do apóstolo Paulo e de toda a igreja de Corinto. E Acaico também foi um homem ali que o apóstolo Paulo se alegrava com a vida deles. Então Paulo diz que eles trouxeram refrigério para a vida do apóstolo e para a vida de toda a igreja. E aí o apóstolo Paulo fala: são esses homens que vocês devem levar reconhecimento. Esses homens precisam ser reconhecidos por vocês. E infelizmente na igreja de Corinto, as pessoas estavam dando valor ao quê? A filosofias, a gnosticismo, a muitas coisas que eles não deveriam dar muita atenção. E com isso a igreja estava como? Capengando. E por pouco, de repente, ele poderia ter acontecido o pior. Então Paulo falou: vocês precisam reconhecer homens como esses. Muitas vezes nós queremos o reconhecimento das pessoas. Quem é que não gosta de ser reconhecido por algo que a gente faz? Você faz, sei lá, um bem para alguém, o que você espera? Obrigado, né? Pelo menos um agradecimento. E quando você faz o bem e você não recebe o agradecimento, como é que você fica? Revoltado. Eu fico revoltado. Eu falo, como assim? Pensei nele ou nela, e aí ela não está reconhecendo o que eu fiz por ela? A gente fica revoltado com isso. Mas aí que está. Quando a gente faz as coisas com amor, a gente não espera nada em troca. A gente não quer uma mensagenzinha, oh, obrigado, viu, pelo que você fez lá, pelo que você mandou para mim, enfim. A gente não espera isso. Mas é claro, gente, eu não tô falando para você ser ingrato, tá? Se alguém fizer alguma coisa por você, agradeça, tá bom? Seja grato, tá? Mas não fique bravo se alguém também não te mandar mensagem agradecendo. Porque se você está fazendo, não é porque você quer ser reconhecido, é porque você está fazendo porque você quer e porque você ama a pessoa de alguma forma. Você tem um sentimento, quer agradar a pessoa. Mas Paulo fala, esses homens precisam ser reconhecidos por vocês. E não existe reconhecimento maior do que um reconhecimento de que você foi um refrigério na vida de alguém. Então imagina, pô, Edivaldo foi um refrigério na minha vida. No momento mais difícil que eu estava ali passando, ele veio, né, fez alguma coisa por mim. É o que o apóstolo Paulo está falando desses homens. Eles foram um refrigério na vida desses, na vida de Paulo, na vida da igreja. E você tem sido um refrigério na vida das pessoas? Você tem sido alguém que leva alívio, que leva descanso, que leva paz? Ou você é aquela pessoa que só leva problema? Você chega no ambiente assim, aí... Ai, chegou a Cida. Tava tudo legal. Chegou quem não deveria chegar, né? Não é assim, tá, Cida? Fica tranquila, tá? Mas qual é, como é que é você... Como é que você chega nos ambientes em que você está? Você é aquela pessoa que chega levando aquela... Eu não acredito nisso, tá, gente? De energia, de carga, esse negócio. Você que vai levando carga, um negócio pesado, ou você é alguém que fala, putz, chegou, hein? Nossa, o Gustavo chegou, nossa, legal, a gente vai ter um tempo para conversar e tal, né? Que tipo de pessoa você tem sido? As pessoas se alegram com a sua presença? Assim como o apóstolo Paulo se alegrava com a presença de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico. Quem que você tem reconhecido na sua vida como homens de Deus, como pessoas que amam a Deus, pessoas que levam a palavra de Deus? E infelizmente, se a gente pegar, a gente estava falando disso no pequeno grupo, na quinta-feira, se a gente vai na internet, a gente vê de tudo. De pregação, de culto. Tem um monte de igreja, um monte de pastor falando, né? E aqui não é, ah, esse pastor é melhor que aquele, não. Mas tem muitos pastores, infelizmente, pregando mentiras. Pregando inverdades com relação à palavra de Deus. Pregando o evangelho chamado água com açúcar, né? Ah, é o amor de Deus. Ah, todo mundo vai ser salvo, fiquem tranquilos, fiquem... Não, é o amor de Deus, ele é muito forte, ele é muito grande. Mas na mesma proporção do amor, existe a justiça de Deus. E essa justiça precisa ser anunciada também. O apóstolo Paulo diz nos Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não teve um que não pecou. Todos, quem são todos? Todos são todos. Todos, não tem ninguém que, ah, esse aí não pecou não, esse aí é santinho. Não, todos nós pecamos todos os dias, diariamente, em pensamento, numa palavra, numa omissão que a gente tem. Mas Deus enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer coisa que você ouvir por aí, que esteja fora disso, desconfie. Desconfie. Não tem essa de... prosperidade, não, você vai ser próspero, você vai ganhar dinheiro, dá aqui sua casa, dá seu carro, dá 500, dá 1.000, que você vai multiplicar, não, esquece. Esquece, isso é tudo mentira. Tudo balela de pessoa que quer o quê? Enriquecer com a fé dos outros. O evangelho simples e verdadeiro é, todos pecaram e estão afastados de Deus, mas Deus amou tanto o mundo que ele enviou seu único filho para morrer na cruz. E salvar todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. É isso. Jesus mais nada é igual a tudo. Não é Jesus mais dinheiro, Jesus mais fama. Jesus mais reconhecimento. Não, não. Jesus, ele é suficiente para nós. Ele é tudo para nós. Tudo que vem fora disso não é o evangelho. Não tem evangelho. Então esses homens, eles pregavam esse evangelho verdadeiro. Eles anunciavam esse evangelho verdadeiro. E eles eram pessoas que traziam conforto ao apóstolo Paulo. Eu trouxe um mapa só para a gente poder entender as cidades visitadas pelo apóstolo Paulo. Então só para a gente poder entender, essa é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ou seja, a sua última viagem, tá? Que a gente encontra lá em Atos. E cadê? Corinto está aqui, ó. Tá? Aqui está Corinto, onde o apóstolo Paulo pregou a igreja. Ele fala no texto que ele ia passar pela Macedônia, né? Que está aqui em cima. Não sei se vocês conseguem ler aí. Mas tem, ó, Filipos aqui, tem Tessalônica lá em cima. Paulo era daqui, ó, cadê? Tarso, aqui, Tarso. Paulo era daqui, aqui está Jerusalém. Então Paulo, ele rodou tudo isso aqui, tá? Até chegar em Jerusalém, finalizar, né? Na verdade ele morre em Roma, provavelmente. E aí Acaia é essa região aqui, ó. Acaia, que é Corinto. Então a cidade de Corinto aqui. E aqui está a Creta também, onde estava Tito, que o apóstolo Paulo também tinha como um filho na fé. Então Paulo rodou tudo isso aí, pregando o evangelho. Então ali a gente tem várias regiões, Jerusalém, tem o Chipre, que é onde vem o Barnabé também, um dos companheiros do apóstolo Paulo. Então a gente tem tudo ali naquela região acontecendo, o evangelho sendo pregado. Então foi por aí que o apóstolo Paulo passou. E aí, para finalizar, a gente tem os últimos textos, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre mais duas pessoas que foram muito importantes em seu ministério, que foi Áquila e Priscila. Não é aquela Priscila ali, obviamente, aquela ali é outra, mas ele vai falar sobre esse casal e ele vai trazer as saudações finais, as últimas informações ali com relação à igreja. Então ele diz, versículo 19, as igrejas da Ásia vos saúdam. Quais são as igrejas da Ásia? Volta para mim, por favor, aquele slide lá. As igrejas da Ásia, tá? Tudo isso aqui, ó. Aí tem a Galácia aqui, os Gálatas, enfim. Então, onde o apóstolo Paulo fala. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Então Paulo, ele cita Áquila e Priscila, que foram também os seus companheiros nas suas viagens missionárias, na pregação do Evangelho. De novo, Áquila e Priscila foi quem ensinou a Paulo, né, quem mostrou ali o caminho do Senhor Jesus para ele. Então eles moravam em Roma, mas eles foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Na época ele expulsou os cristãos de lá, os judeus. Ó, vai sair todo mundo, né? Vocês estão causando aqui, pregando o evangelho, crescendo. Então, ó, vai todo mundo embora. Então ele expulsa alguns judeus ali. E ele também ensinava Apolo. Eles ensinavam Apolo ali as escrituras. Então esses são os cooperadores do apóstolo Paulo. Se você olhar o livro de Atos, eu desafio você a ler o livro de Atos. Tudo que acontece lá é mais ou menos nessa época que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui essas cartas. Então ele está rodando, está viajando e está escrevendo carta. Ele está mandando e ele está avisando, né? Estou pela Macedônia, mas eu vou lá para Jerusalém, lá ajudar, levar a coleta para os necessitados. Então Paulo, ele tem esses amigos. E aí, eu não trouxe aqui, mas se você ler em Romanos, tem uma lista muito maior do que essa que a gente viu aqui agora. Então aqui a gente viu sobre Timóteo, a gente viu sobre Apolo, Estéfanas, Fortunato, Acaico, Priscila e Áquila. São sete pessoas que cooperaram com o apóstolo Paulo no livro de Coríntios. Se você for para Romanos, lá tem mais um monte de pessoas que foram seus cooperadores. E o apóstolo Paulo os chama de cooperadores. E aí então a gente finaliza. E eu queria trazer para vocês algumas reflexões, não só baseado no texto de hoje, mas tentando lembrar algumas reflexões ao longo de todo o livro que a gente estudou. Só para a gente poder relembrar algumas coisas. Então Deus nos chamou para sermos santos, para viver em amor e em comunhão. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós somos separados deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Um dia tudo isso aqui vai passar. E vai acabar, ah, passou aqui, acabou, agora é sono eterno, ninguém mais acorda, quem viveu, viveu, quem não viveu, não vive mais. Não, mas nós teremos uma vida ainda eterna. E a questão é, nós viveremos essa eternidade com Deus ou longe de Deus? Igreja não é fã-clube. Não vive em panelas, mas se relacione com todos. É o que o apóstolo Paulo disse lá. Ah, então, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tá? Não existe grupos dentro da igreja. A igreja é um grupo só. É claro, tem aqueles que a gente tem mais afinidade, que a gente consegue brincar melhor. Mas o que o apóstolo Paulo está falando, ó, tenham comunhão entre vocês. Cristo orou pela nossa unidade. Ele desejava que nós sejamos, que nós fôssemos um. Esse era o desejo dele em João capítulo 17. Então, a igreja é para isso. É para se relacionar com as pessoas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas busque a sabedoria do alto. Os coríntios eram o quê? Paulo falou para eles, ó. Vocês são sábios aos seus próprios olhos. Vocês são soberbos. Vocês se acham super inteligentes, super espertos. Mas, na verdade, vocês são tolos. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas seja sábio aos olhos do Senhor. No corpo de Cristo não há espaço para orgulho. Seja humilde. Não adianta a gente querer achar que a gente é mais do que os outros. Nós somos mais espertos, nós somos mais sábios com relação às Escrituras. Não. A humildade precisa fazer parte das nossas vidas. Cristo foi humilde. Nós vimos isso também em 1 PG, né? Bem-aventurados humildes. Aqueles que reconhecem a sua pequenez diante do Senhor. Cristo deseja que a sua igreja seja unida. Qual tem sido a sua contribuição para a unidade da igreja? Como você tem contribuído para que a igreja esteja unida cada vez mais? Ou você tem contribuído para que ela se espalhe? Cristo ressuscitou. Não viva como se isso não tivesse acontecido. Nós aprendemos sobre a ressurreição. E se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão estaríamos aqui agora. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. Isso é uma verdade. E nós vimos isso por quê? Porque Jesus ele apareceu. Não, também por quê? Né? Porque Jesus apareceu para os discípulos, apareceu para mais de 500 irmãos, nós vimos isso, apareceu para Tiago, apareceu para Pedro, e depois Paulo fala, apareceu para mim, um apóstolo nascido fora de tempo. Cristo ressuscitou. Fuja dos seus ídolos. Eles não brincam em serviço. E é uma frase que eu comentei, né? O ídolo nunca dá aquilo que ele promete para nós. Satanás nos oferece muitas coisas. Ó, pega isso aqui que vai ser suficiente para você. Deus te prometeu, né, aquilo lá que você quer, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas ó, eu tenho algo muito melhor para você aqui, ó. Coma disso, aproveita, vai ser feliz. O importante é você ser feliz. É o seu coração estar tranquilo. Mas nós devemos fugir dos nossos ídolos. Paulo diz para os coríntios, fujam dos seus ídolos. Fugir da idolatria. Use o seu corpo para a glória de Deus. Não é seu corpo e suas regras. Nós vimos sobre isso também. Nós devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Nosso corpo ele não é nosso. Ele pertence ao Senhor. E a ressurreição é uma realidade. Aqueles que morreram em Jesus viverão com Ele por toda a eternidade. Você crê em Jesus? A morte para você não é um problema. Mas ela é a solução dos nossos problemas. Porque tudo isso aqui, esse corpo mau, que dói, que fica doente, ele vai embora. E um dia viveremos eternamente com o nosso Deus num corpo glorificado. E aí não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Porque nós viveremos e desfrutaremos da presença do nosso Deus. E para fechar, seja um cooperador do reino. Não alguém que tenta atrapalhar a obra de Deus. Como é que você tem contribuído para o avanço do Evangelho? Como você tem contribuído sendo um refrigério na vida dos irmãos em Cristo? Então seja um cooperador, não um atrapalhador. Existe essa palavra? Nem sei, existe, né? Um atrapalhador do reino, mas seja um colaborador, tá bom? Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Pai, por esse momento, por essas palavras. Que nós possamos, Senhor, ser cooperadores do reino, cooperadores do Evangelho, anunciando as boas novas. E que possamos ser refrigério na vida das pessoas. Que não possamos ser um peso, que não possamos levar problemas, mas que a gente possa estar disposto a viver em comunhão com a igreja, amando uns aos outros, fazendo tudo com amor. Então, muito obrigado por esses estudos que nós tivemos nessa epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, de grande ensinamento para nós, e que o Senhor continue nos ensinando e falando aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, através dos nossos momentos e encontros aqui como igreja. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.